ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, tempo nublado, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 17 de novembro de 2016. Professores em greve contra PEC 55, docentes da UFMG decidem parar atividades até a votação da proposta. Pimentel na mira, parecer contra a abertura de processo e afastamento do governador é lido na Assembleia Legislativa sob protestos. Sonho de Natal, 13º vem aí, vai injetar 200 bilhões de reais na economia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Os professores da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, começaram nesta quarta-feira uma greve geral. A decisão dos docentes endossa o movimento dos universitários que ocupam o campus e se posicionam contra a PEC 55, a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos para os próximos 20 anos. A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações sobre o assunto.
Decisão pela greve foi aprovada por grande maioria dos professores da UFMG durante a assembleia realizada nesta quarta-feira. O auditório da reitoria no campus Pampulha ficou completamente lotado com mais de 350 docentes. Os professores grevistas se posicionaram contra a PEC 55, proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos para os próximos 20 anos. Além da decisão pela greve, também foram decididas e articuladas as seguintes ações: a criação de um comando de greve, que é composto por representantes das 22 unidades acadêmicas da UFMG, e uma comissão que vai realizar a interação entre os professores e os estudantes que ocupam as unidades dentro da universidade. A ideia dessa última comissão é saber quais são as principais necessidades e demandas dos estudantes. Também vai ser criado um grupo que vai levar as reivindicações dos professores grevistas para Brasília. A possibilidade de interrupção do calendário acadêmico também faz parte da pauta dos docentes e vai ser levada para a reunião do Conselho Universitário da UFMG. É o que explica o vice-presidente da APUB, sindicato da categoria, professor Dalton Rocha Pereira.
Nós vamos fazer uma moção ao Conselho Universitário solicitando a suspensão do calendário acadêmico, porque nós entendemos que com ocupações em boa parte das unidades, os nossos estudantes estão sendo prejudicados porque alguns estão tendo aulas e outros não. Isso compromete a qualidade do nosso ensino.
Os docentes também cobram posicionamento da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sobre a PEC 55. Além disso, os grevistas vão discutir quais são os serviços essenciais que precisam ser mantidos, como explica o secretário-geral da APUB, Gilvane Azevedo.
Todos os cuidados do ponto de vista técnico já foram tomados, que é notificar a autoridade, no caso representante patronal, a reitoria, com uma certa antecedência, fazer uma publicação e garantir também, no caso, o atendimento dos chamados serviços essenciais. Sim, isso é mais patente, por exemplo, de atendimento ao público, faculdade de medicina, alguns laboratórios. Esse tipo de serviço tem que ser quantificado em entendimento com o empregador. Então, vai se estabelecer uma escala mínima, né, para você não prejudicar nenhum tipo de atendimento e o processo corre normalmente. É uma decisão de categoria, não é uma decisão administrativa. A categoria dos professores se reúne e decide e ela é soberana.
Para a professora aposentada da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Maria Dilene, é essencial que a greve dos professores crie uma interação mais profunda com outros setores que vão ser impactados pela PEC 55.
Eu acho que só professor não vai conseguir nada. É muito mais importante, inclusive, a gente se unir a outros setores fora da universidade. É ali que está a nossa força também, porque dentro da universidade a gente acaba ficando restrita a algumas reivindicações muito voltadas para o seu umbigo e você não consegue ganhar a comunidade como um todo. Então, nós, ao nos unirmos com outros setores que também estão fazendo essa luta, isso fortalece a luta contra a PEC e fortalece também o nosso movimento. Nós temos todo um movimento segmento de saúde que a gente não conseguiu unidade com ele também. Mas não é só saúde, nós temos previdência social, nós temos como as ocupações, a questão do sem terra, sem casa, etc.
Atualmente, a UFMG conta com mais de 3 mil professores efetivos, segundo informou a PUB. Com a greve, quase 49 mil estudantes matriculados na instituição são afetados. Durante a assembleia, também foi decidido que no dia 21 de novembro, próxima segunda-feira, uma nova assembleia dos professores da UFMG vai ser realizada, com produção de Vanessa Bugri, repórter Carlos Carmigliati.
Política.
Começa a contar a partir de hoje o prazo de 6 reuniões na Assembleia Legislativa para a discussão do parecer sobre o pedido de autorização para a instauração de processo por infração penal comum contra o governador do estado, Fernando Pimentel, do PT. Redigido pelo deputado Rogério Corrêa, do mesmo partido, o texto recomenda ao plenário que não autorize a instauração do processo contra o governador com base nas denúncias da Operação Acrônimo da Polícia Federal. A leitura em plenário do parecer foi feita ontem pelo primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Ulisses Gomes, também do PT, que chegou a ser interrompido por manifestantes nas galerias do plenário. O deputado Rogério Corrêa argumentou que a Assembleia não tem competência constitucional para entrar em discussões jurídicas e que, diante da falta de provas, é preferível que o governador mantenha seu mandato.
Ele perde o mandato, ele é afastado do mandato, mesmo sem ter sido julgado. Então significaria que o governador tem muitas e consistentes defesas e essas defesas não são levadas em consideração. Como que o governador é denunciado, é coisa anterior ao seu mandato de governador e não interfere no cargo de governo, não há por que suspender o mandato do governador neste momento. Isso será feito em momento oportuno.
A decisão sobre a instauração do processo foi repassada ao Legislativo pelo Superior Tribunal de Justiça após entendimento de seus ministros de que a Assembleia Legislativa é quem deveria dar ou não tal autorização. Para se livrar do processo, Pimentel depende do voto de 52 parlamentares. O bloco da base do governo tem 31 parlamentares, enquanto o bloco independente conta com 18, soma que dá 49 parlamentares. Ele ainda vai precisar de mais 2 votos do bloco oposicionista para ser salvo. A oposição, por sua vez, criticou a falta de acesso ao conteúdo das provas contra Pimentel. O deputado Sargento Rodrigues, do PDT, que faz parte dessa oposição, afirma que vai votar pelo afastamento.
Nós vamos votar contra, porque o que está passando aqui em Minas Gerais é algo surreal. Não existe em lugar nenhum, ou seja, o governador é acusado de corrupção passiva, lavar dinheiro. E agora, na última denúncia, consta que claramente onde ele recebeu 15 milhões da empresa Norberto Odebrecht. É a segunda denúncia.
Agora, se o parecer ficar em pauta por 6 reuniões ordinárias ou extraordinárias, a discussão vai ser encerrada e a votação deve ser feita no plenário, desde que haja quórum mínimo de 52 deputados presentes. Um dia após o ex-governador Antony Garotinho, do PR, ser preso no Rio de Janeiro, foi a vez do também ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, receber pedido de prisão preventiva na Operação Calicut da Polícia Federal. A operação investiga desvio de recursos públicos federais em obras realizadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro. O prejuízo estimado passa dos 220 milhões de reais. A apuração identificou fortes indícios de cartelização de grandes obras executadas com recursos federais mediante pagamento de propinas a agentes públicos, entre eles o ex-governador. Outras 9 pessoas ligadas a Cabral também foram presas. Cerca de 50 pessoas invadiram ontem a Câmara dos Deputados para pedir o fechamento do Congresso e uma intervenção militar no país. A sessão teve que ser cancelada. Os deputados se preparavam para votar 7 vetos presidenciais a projetos de lei e os últimos destaques da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O grupo foi retirado pela Polícia Legislativa, que registrou um boletim de ocorrência. Música. Romero Jucá, o senador do PMDB de Roraima, volta a ser líder do governo no Senado. Ele foi ministro do Planejamento no início do governo interino de Michel Temer, mas saiu após revelações de gravações feitas por Sérgio Machado, ex-diretor da Petrobras, em que articulava para a saída de Dilma Rousseff do poder como um pacto para conter a Operação Lava Jato da Polícia Federal. Da política nacional, a gente volta para a política local. Um acordo ontem feito entre parlamentares da Câmara Municipal deliberou pela derrubada de dois vetos do prefeito de BH a projetos da casa. Foi rejeitado o veto ao projeto que garante aos antigos fiscais integrados a possibilidade de optarem pela mudança do regime jurídico ao qual estão submetidos. Outro veto derrubado estabelece mudanças no Código de Edificações do município, garantindo facilidades ao proprietário que deseja revalidar seu alvará de construção e um novo cálculo desse valor devido pela revalidação. Já o novo plano diretor de Belo Horizonte ficou para depois, não foi votado.
Trânsito.
Trânsito intenso na região central de Belo Horizonte, devido ao clima chuvoso, a situação está um pouco complicada. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno, trânsito intenso nos dois sentidos por lá. Agora, meio-dia e 42, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna Gênero e Feminismo.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 43.
Economia.
O IBGE revisou para cima o crescimento do Produto Interno Bruto de 2014, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Segundo o Instituto, o país cresceu 0,5% na comparação com 2013 e não apenas 0,1%. O IBGE incorporou novos dados próprios e de fontes externas para fazer a revisão do crescimento da economia. O 13º salário deve injetar quase 200 bilhões de reais na economia brasileira até dezembro. A estimativa é do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos. As informações com o repórter Samuel Souza.
O montante do 13º salário no país em 2016 é equivalente a 3% do PIB nacional. O valor é 8,2% maior do que o valor pago em 2015, mas isso não significa que houve crescimento da economia. Segundo o DIEESE, descontada a estimativa do Instituto para a inflação em dezembro, que é de 7,6%, o crescimento real é de apenas 0,6%. Outros fatores, como a queda no número de empregos formais, contribuem para uma economia desacelerada. Para o supervisor técnico do DIEESE-MG, Fernando Duarte, a expectativa é que o dinheiro do 13º ajude a aquecer a economia, uma vez que a maioria das famílias utiliza o dinheiro extra para o pagamento de dívidas, quitação de impostos e gastos com as festas de final de ano.
Esses recursos eles são muito importantes, tanto para dinamizar a economia como um todo, mas também para organização das finanças da família. É um movimento muito positivo porque, neste momento, esses recursos vindos principalmente do 13º, A maioria das famílias, elas não têm condição de poupar esses recursos. Então, eles são injetados na economia, dando um dinamismo à economia nesse final de ano e um alento para o ano seguinte para ver se a gente consegue a retomada da economia em 2017.
Mais de 80 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com o 13º este ano, número 0,2% maior que o registrado em 2015. Destes, aproximadamente 40% são aposentados ou pensionistas do INSS, que vão receber quase 97 bilhões de reais. O impacto disso nos cofres da Previdência é algo que precisa ser considerado a longo prazo. O professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, João Prates Romero, explica que esse dinheiro já está previsto no orçamento da Previdência para este ano, mas que à medida em que o número de aposentados e pensionistas cresce, isso pode se tornar um problema.
O impacto disso na Previdência, na verdade, já está computado, né? O problema da Previdência é um problema de mais longo prazo. À medida que a população vai envelhecendo, né, e tem uma população jovem que está diminuindo, e o financiamento dessa população que envelhece vai ficando mais difícil, né? Então, embora isso tenha um impacto negativo no curto prazo, né, ou seja, tem que fazer esses pagamentos agora, o problema da Previdência ele é mais grave no longo prazo, né, que esse gasto tende a aumentar no futuro.
Diante do cenário de instabilidade política e econômica, o professor recomenda que o trabalhador que vai receber o 13º guarde pelo menos uma parte do dinheiro para eventuais imprevistos. Mas a população faz outros planos, como pagar as dívidas acumuladas, quitar impostos como IPVA e IPTU e garantir as compras de Natal.
Eu sempre considero o 13º como uma grana a mais, um dinheiro que eu não posso contar com ele, mas ele vem salvar. Meus planos com o 13º é poder tentar viajar em janeiro, carnaval, coisa que eu não consegui fazer ao longo do ano, e pagar algumas contas em atraso.
Pagar as contas. É só isso mesmo que a gente faz. Pagar as contas e mais nada.
E aí se me regacei a parte dele. Paguei a dívida. Segunda parte eu vou deixar para pagar o IPVA.
Eu vou guardar para poder pagar o IPTU e IPVA no início do ano.
Bom, eu vou só pagar minhas dívidas, que são muitas, e comprar um presentinho pro meu filho.
Em Minas Gerais, serão quase 18 bilhões de reais pagos no 13º, o que equivale a 9% dos 197 bilhões pagos no Brasil. Cerca de 9 milhões de pessoas devem receber o benefício, o que equivale a 10,5% dos beneficiários. O valor médio do 13º estimado pelo DIEESE será de R$ 1.802. Repórter Samuel Souza.
Agora, meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vai ter a coluna de gênero e feminismo, ainda falando, repercutindo a questão das ocupações.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Ô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Nó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha Rádio FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Gênero e feminismo.
Diferentes ocupações estão na ordem do dia. Uma delas, a ocupação dos estudantes da UFMG, que se somam a mais de 170 universidades e institutos federais. Contra a PEC 55 está em pauta hoje à tarde, na reunião do Conselho Universitário da Universidade. Alunos, servidores e agora professores decidiram pela greve, iniciada ontem na maior Universidade Federal de Minas, protestam contra esse congelamento de gastos por 20 anos. A primeira votação da PEC 55 no plenário do Senado deve ocorrer no final deste mês. No Rio, Em ato contra pacote que antecipa a PEC 55, servidores ocuparam a Alerj, a Assembleia Legislativa, contra projetos de austeridade do Executivo Estadual, que taxam a categoria em 30% e podem virar um modelo para o país. Já na Câmara, cerca de 50 manifestantes ocuparam o plenário para protestar contra o comunismo e a favor do fechamento do Congresso. Ao analisar todo esse cenário na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas da UFMG, professora Marlise Matos, afirma que uma desinstitucionalização democrática está a todo vapor no Brasil. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos está em pauta hoje à tarde na reunião do Conselho Universitário da UFMG as ocupações estudantis que se somam a outras em todo o país contra a PEC 55, que daqui a exatos 12 dias deve ir para a primeira votação lá no plenário do Senado em Brasília. Contra essa proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos para os próximos 20 anos, os professores aqui da UFMG, que também decidiram entrar em greve na Assembleia que foi realizada na última sexta-feira, inclusive eu estive lá no Salão Nobre do Campus da Medicina. Temos mais de 170 universidades, Marlise, IFES e FETES também ocupados, vários deles em greve, a greve dos servidores técnicos e administrativos. Como que você está acompanhando, professora Marlise Matos, todo esse cenário de mobilização?
Bom, Soraya, primeiro chamar a atenção, eu gostaria de salientar isso aqui, né, para a gravidade desse momento, né? Eu acho que nós estamos aí com uma situação de muita, muita, muita delicadeza. A gente tem que tratar tudo isso com muito cuidado. O Brasil, a gente tem aí um histórico muito mais amplo de regimes de exceção democrática do que propriamente de democracia. A democracia no Brasil é um regime recente. E o que a gente está assistindo, né, a partir de toda essa agenda de desmonte, né, do Estado brasileiro, especialmente com esse foco aí na PEC 55, mas indo muito além da PEC 55, né, ou seja, a gente está vivendo uma situação de gravidade institucional, e eu acho que é preciso delicadeza e cuidado, muita atenção nesse momento. Nós temos um silenciamento das nossas meios de comunicação em geral em relação à gravidade dessa situação. Ontem, no Rio de Janeiro, já tivemos esse episódio, né, dos próprios servidores em um enfrentamento aberto com, né, as polícias, né, na deliberação que foi tomada lá em relação ao corte de salário dos servidores e outras medidas que o Estado do Rio de Janeiro implementou. Uhum. Então, é muito grave aqui, e acho que, ao fim, essa própria votação, né, da PEC 55 também, esse cenário se anuncia. A gente precisa lembrar que ontem aquela ocupação e invasão, né, abusiva e absurda da própria Câmara de Deputados, né, uhum, por militantes aí da extrema-direita no Brasil, que com muita facilidade ocuparam a mesa diretora da Câmara de Deputados, clamando pela ditadura militar, pela intervenção militar. Então, assim, é um contexto muito grave, né? E a gente está aí num processo muito aberto de desmonte mesmo, né? De desorganização, e eu tenho nomeado como desinstitucionalização da própria democracia no Brasil. E isso vem se acelerando de uma maneira muito clara. E a gente precisa estar ciente da gravidade desse momento e ter aí, né, a temperança, a capacidade, né, de compreender a gravidade, realmente a delicadeza da situação que nós estamos vivendo.
Marlise, já caminhando para o finalzinho mesmo da nossa conversa, como que você tem visto a reação da imensa maioria da sociedade, inclusive também fazendo um gancho aqui para a comunidade universitária agora aqui da UFMG, diante desse cenário todo do país, mas desse cenário mais local de ocupações dos estudantes, de greve dos servidores e agora engrossado também com a greve dos docentes?
Então, eu acho que esse é o cenário onde a gente pode ainda vislumbrar alguma estratégia de movimentação, né, Soraya, no sentido de tentar garantir e resistir, né, a esse avanço, né, que vem sendo promovido, né, desde que esse governo ilegítimo se colocou aí no poder. Sociedade, em parte, essa dos estudantes, essa dos universitários, agora tomando as forças aí com os técnicos administrativos que estão em greve também, os nossos professores, né, engrossando esse caldo de resistência, né, a tentativa, pelo menos, de resistir ao avanço, né, a esse rolo compressor aí dessas medidas antidemocráticas e que comprometem, de fato, né, no horizonte as políticas sociais no Brasil. Eu acho que é uma forma de resistir, mas é muito lamentável a gente observar o silêncio da imensa maioria da população brasileira, né? Aqueles mesmos que foram às ruas bater panela para a retirada do Partido dos Trabalhadores do governo, hoje assistem silentes, né, omissos, né, calados, todas essas, né, essas iniciativas que vão também afetar a vida, né, deles de maneira imediata, né? Não vai ser amanhã, mas vai ser assim que essas medidas estiverem, né, completamente aprovadas. Então, isso é muito grave ver, né, a ausência de ativismo e de mobilização de massa maiores, né, assim, na sociedade brasileira para fazer a resistência a esse processo que eu acho que ameaça mesmo ao fim e ao cabo a própria democracia no Brasil. Né?
Marlis, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa aqui na coluna de gênero e feminismo quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. Obrigada.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser, pode ouvir de novo no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Cidadania.
Está pronto para ser votado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto de lei estadual que dá às mães o direito de amamentarem os filhos em locais de uso coletivo, sejam eles públicos ou privados. Estabelecimentos que não cumprirem a lei serão obrigados a pagar multa. As informações com Rafaela Brita.
47,5% das mães brasileiras já foram criticadas ou sofreram preconceito por amamentarem em público, embora mais de 60% delas achem a prática perfeitamente natural. O número foi divulgado pela Pesquisa Global sobre Aleitamento Materno de 2015, desenvolvida pela empresa Lancino. O receio das mães em serem julgadas por amamentarem em local público e a falta de incentivo médico faz com que muitas parem de dar o peito antes do tempo ideal. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que os bebês sejam alimentados unicamente pelo leite materno até os 6 meses de idade. Isso porque o leite vindo da mãe transmite anticorpos e nutrientes essenciais para o desenvolvimento dos bebês. Mas atualmente apenas 39% das mulheres adotam a prática e acham mais funcional optar pelo leite artificial. A meta da OMS é que esse número aumente para 50% até 2025. Segundo pesquisa da revista de medicina The Lancet, o leite materno até os 6 meses evitaria a morte de mais de 800 mil crianças por ano no mundo, além de reduzir pela metade os casos de diarreia e em um terço as infecções respiratórias em crianças de países de média e baixa renda. Estima-se, inclusive, que 2 copos do leite no segundo ano de vida forneçam 95% das necessidades de vitamina C e 31% do total de energia da criança. O próprio Ministério da Saúde recomenda que as crianças recebam leite da mãe por 2 ou mais anos. A pediatra e coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, Sônia Lansky, considera o aleitamento mais do que fonte nutritiva para os bebês, mas um meio de estreitar os laços entre filho e mãe. Embora considere a lei muito importante, ela lamenta que seja necessário recorrer a medidas legais para garantir o respeito às decisões da mãe.
Essa lei é fundamental, porque essa lei resgata um direito humano. Ele é uma vacina contra doenças. Junto com o parto normal, ele estiva a imunidade da criança. É uma forma de promover saúde e afeto e vinculação e amor entre mãe e filho. Infelizmente, nós tivemos que caminhar para, do ponto de vista legal, proteger esse direito. Nós esperamos que essa lei possa garantir e incentivar esse ato de amor que é o aleitamento materno.
O projeto de lei 2.966, em tramitação na Assembleia, que dá às mães o direito de amamentar em um local de uso público, é de autoria do deputado Thiago Cota, do PMDB. Segundo o chefe de gabinete do deputado, Renato Souza, a proposta surgiu de uma parceria entre a sociedade civil e o setor parlamentar.
Ele foi uma demanda que veio da sociedade, principalmente das mães, né, das gestantes, que muitas vezes eram constrangidas nesses locais ao amamentar em público. Aliás, esse projeto, em vários locais do país, já é lei. O deputado Chacota, a intenção dele é expandir essa lei que já existe na capital para os 853 municípios. Ele recebeu, inclusive, ontem, parecer favorável pela Comissão de Fiscalização Financeira, significa dizer que ele está pronto para ir a plenário. É até, a meu ver, até numa tramitação recorde. Ou seja, que é um projeto muito bem aceito pela sociedade.
Uma das mães que estiveram à frente da iniciativa de recorrer ao deputado Tiago Cota foi a coordenadora do Espaço Gestar, Gabriele Faria. Há 3 anos consecutivos, ela organiza aqui em BH, junto com a AMS, a Associação de Aleitamento Materno Solidário, um evento chamado A Hora do Mamaço. Criado em 2012, ele busca mobilizar mães de diferentes estados para que elas se reúnam em um ponto turístico de suas respectivas cidades e amamentem seus filhos. A ação busca promover reflexão sobre a importância do aleitamento e quebrar o preconceito contra a amamentação em local de uso público, como restaurantes e shoppings. Para Gabriele, a lei marca um momento crucial para a proteção da mãe e do seu filho.
Não tem uma lei que proíba a mãe de amamentar. Realmente, não tem. Mas existe, sim, a coação, a agressão física e verbal com as mulheres que amamentam em público. Temos casos e relatos de pessoas que me procuraram, que procuraram a AMS, que procuraram a Hora do Mamaço, o Grupo Gestar, relatando que foram expulsas de shopping centers da cidade, da nossa capital, outras de restaurantes de outras cidades, praça, elas estavam amamentando, as pessoas olham torto, começam a xingar, falam que ela está querendo se exibir, simplesmente porque ela está com um seio, com um bebezinho no colo. Então é uma lei que se faz necessária para a proteção da mãe, para a proteção da criança.
Para Gabriele, é preciso mais do que a aprovação da lei. Em conjunto com a AMS, ela está buscando apoio para a formulação de leis que criem selos para estabelecimentos e deem incentivos fiscais para os que adotarem a prática. Segundo a coordenadora do Gestar, é preciso mais apoio da comunidade médica, que muitas vezes não aconselha o aleitamento materno por pelo menos 6 meses de vida do bebê. Repórter Rafaela Brita.
Agora, 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, de Rafaela Brita, Samuel Souza, Soraya Fidelis, Vanessa Bugri e Carlos Carmigliati. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.